Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. É por isso que vem, 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 vem reviver comigo, amor, o centenário em poesia, essa pátria, mãe querida, o império decadente, muito rico e coerente, era a vida, alguém é por isso que os tamborins em
emoção. E com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, mais uma vez estamos aqui na cidade do samba pulsando, fervilhando aqui com os preparativos das 12 escolas do grupo especial para o carnaval de 2016. Estamos aqui, né, nesse clima, alas ensaiando aqui no entorno, praticamente todas as escolas já fazendo seus aprontos, afinal de contas, né, mais ou menos uns 20 e poucos dias para o carnaval, dá um frio na barriga só de pensar, e dos nossos convidados então, né, nem dizer, né, se a gente está nervoso, imagina quem está aqui. Grupo Arquibancada, mais uma vez, Igor Viana, toda a rapaziada, fazendo aquele som esperto. E a gente vai começando essa transmissão em parceria com o portal SRZD, também no nosso canal do YouTube. Você pode nos assistir através do canal do YouTube. Curta, compartilhe, esteja sempre com a gente aqui na Rádio Arquibancada. E esse é o clima. Esse é o clima do debate Arquibancada ao vivo aqui da Cidade do Samba. Vamos lá. Vamos dar uma de Jô Soares. Uou! Tá aí, Igor Viana, Grupo Arquibancada, fazendo uma bela festa. Vou dar meu boa noite. Vamos começando, Luíse Campos já tá aqui. Agora a Luíse entrou na onda do tablet, muito melhor do que aquele laptop que ficava aqui e tal. Ela fica aí, vai estar sempre em contato com os nossos amigos ouvintes. Boa noite, Luíse.
Boa noite, Anderson Baltar. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos ouvintes que estão acompanhando a gente. Já estamos a postos aqui nas nossas redes sociais. Quem quiser participar do nosso debate, pode mandar sua pergunta. A gente, na medida do possível, vai passar para os nossos convidados aqui. E você já sabe, nosso Facebook, Rádio Arquibancada, e nosso Twitter, @RDArquibancada.
É isso, na medida do possível, é muito importante, porque o volume de mensagens é gigantesco. Vou dar meu boa noite a Ralph Guichard. Boa noite, amigo.
Fala, meu povo. Boa noite, Anderson. Todo mundo ligado na Rádio Arquibancada. Amigo, há poucas semanas do carnaval, ninguém mais sabe o que é descansar. Ontem saiu técnico, todo mundo chegando de madrugada, e hoje já estamos aqui no debate Arquibancada. Até porque a cidade do samba não paga, né? Os profissionais do carnaval estão virando noite também, então estamos a postos.
É, tenho uma honra, o prazer de receber convidados muito especiais no nosso programa. Tarcísio Zanon, um dos carnavalescos da Estátua de Sá. Boa noite, Tarcísio.
Boa noite a todos os ouvintes. É uma alegria estar aqui no programa. Estamos aí.
É, o Tarcísio vai falar daqui a pouco sobre os preparativos da Estátua de Sá. Depois de tanto tempo, são 9 anos, se eu não me engano, 9 anos longe do grupo especial, a Estátua de Sá, com um enredo, né, um enredo que tem muito a ver com a gente aqui na rádio. Nós somos todos devotos de São Jorge. A gente sempre abre a transmissão, né, fazendo a saudação, abre e fecha. Então, daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes da Estácio de Sá com o Tarcísio Zanon. Dá meu boa noite também ao Cláudio Russo. Cláudio Russo eu apresento de várias formas, né? Comissão de Carnaval da Beija-Flor, né? Compositor da Renascer de Jacarepaguá, do Tuiuti. Você ganhou 4 sambas no grupo de acesso, não é isso? Boa noite, Cláudio.
Boa noite, Rádio Arquibancada. Boa noite aos amigos ouvintes e à família do samba. Anderson, deixa esse negócio de quantidade.
Não, mas né, quantidade é qualidade também, né? É importante, afinal de contas...
Quando estão unidos, são excelentes. Quando a quantidade e a qualidade estão juntos. Mas a gente vai... Eu me sinto muito à vontade como compositor, falar sobre o fato de ser compositor. E agora essa tarefa nova, já 2 anos lá com Laíla, Comissão de Carnaval, ajudando na parte de pesquisa, desenvolvimento do enredo e defesa dos quesitos. Tô engatinhando ainda.
Chamar, estão ali no cantinho, não tinha nem visto, já estão aqui a postos, podem chegar. Jaque Vasconcelos, Paulo Menezes, os carnavalescos da minha União da Ilha. União da Ilha que fez ensaio ontem na Sapucaí, estão chegando aqui. né? Eu sei, imagino, né, tanto no caso do Tarcísio também, a quantidade de trabalho, né, a jornada que é brutal no barracão, essa correria toda, e vocês conseguem arrumar um tempo para vir aqui bater um papo com a gente, é muito legal, muito bacana ter vocês aí. Paulo, boa noite.
Boa noite a todos.
Jaque, tudo bem?
Tudo ótimo, boa noite.
Então, já que vocês chegaram agora, saí da ilha ontem, foi dentro do que vocês imaginavam?
Eu achei que a escola desfilou feliz. E isso desde o início, quando a gente começou a projetar o carnaval, o que a gente pensava era isso. A escola, quando a gente chegou, cobrou muito a gente um carnaval mais leve. E assim, a gente conhece o DNA da União da Ilha. E a proposta foi sempre fazer um carnaval leve, divertido, brincalhão. Eu acho que a escola entrou no espírito e eu gostei muito do ensaio de ontem.
Tá certo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre a União da Ilha, né? Você está ligadinho na gente, entre em contato pelo Twitter, pelo Facebook, já pode trazer suas perguntas. Você também pode nos assistir aqui no canal do YouTube. Estamos também no SRZD. Ralf Guichard quer começar já a rodada de perguntas. Vamos começar a falar então de Estácio de Sá, que é a primeira escola a desfilar. Sua expectativa aí, o que você imagina, o que pode acontecer com a Estácio de Sá? E já vamos botar o Tarcísio para bater um papo com a gente.
Isso aí, é um desafio, né, Tarcísio? Porque nos últimos anos, o que a gente tem observado são que as escolas que vêm, que conquistam o título da Série A, não estão conseguindo permanecer na elite do carnaval, não estão conseguindo permanecer no grupo especial. Você acredita que existe um certo até preconceito por ser a escola que está abrindo o carnaval, por estar voltando da Série A? E como que a Estácio está trabalhando isso, principalmente internamente, no barracão, conversando com o pessoal? Como é que a Estácio está tratando disso, Tarcísio?
Bom, a Estácio ela vem de 3 grandes carnavais. Eu acredito que a escola vem se preparando para estar nesse grupo. A gente está com esse enredo, abençoado por São Jorge. Tivemos também um ensaio técnico muito bom. Acho que a escola está acreditando, a comunidade cada vez mais próximo da escola. E quando a Estácio ela entra emocionada, ela consegue fazer um grande espetáculo. É claro que toda escola que sobe é fadada a descer, a gente sabe disso. Mas a gente está se preparando, cada vez tentando aprimorar mais o trabalho para conseguir permanecer no especial. Sabemos de todas as dificuldades, mas entendemos também que é um enredo corajoso, pelo fato de ser um enredo que não é patrocinado. A gente sabe das dificuldades que a escola tem para construir um carnaval sem o patrocínio. E estamos felizes, estamos trabalhando desde o início, sem o patrocínio, felizes, porque a princípio seria um outro enredo e a gente acreditou no enredo antes mesmo dele ser aprovado. Estamos com fé em Jorge e sentimos essa bênção aí sobre nós.
Tarcísio, você está estreando no grupo especial, você veio com a escola do grupo de acesso e se somou, né, a você, a Mauri, que era a equipe que estava no ano passado, o Chico Espinosa. Como é que é para você aquela coisa? Chegou o grupo especial, de repente vem alguém com um nome, com o peso do Chico Espinosa, que deu, inclusive, a Estácio de Sá o seu único campeonato do grupo especial. Como é que é isso? Você se integrar, obviamente, imagino que os holofotes estejam todos voltados para ele. Como é que você encara essa situação com tranquilidade? Como é que é essa divisão do trabalho dentro do barracão da Estácio?
É uma honra, são mestres, são pessoas que fazem parte da história do carnaval. E poder estar do lado dessas pessoas, para mim, é um orgulho, é uma honra. Não só o Chico, como a Mauri também, o próprio Jaque, que está aqui, que foi meu professor e me colocou no carnaval, enfim. São pessoas que eu tenho uma eterna gratidão e pessoas que só acrescentaram na minha vida enquanto aprendizado. Eu não vejo essa diferença de... É claro que o carnaval ele é cíclico. E, assim, novas pessoas vêm e pessoas para construir esse espetáculo. Então, eu acho que... eu vejo como uma ponte do passado para o futuro, enfim, com informações novas, com tecnologia nova. A gente conseguiu associar isso muito bem aqui na Estácio, principalmente nesse grupo. Eu, a Mauri e o Chico, a gente conseguiu aliar o conhecimento, a técnica do passado, as novas tecnologias, enfim. Foi um casamento muito bom.
Adriás, até aproveitando, né, agora eu parei para pensar, as 3 escolas aqui não têm a figura única do carnavalesco. Né? A Beija-Flor já foi até a precursora nisso tudo, desde 98 trabalha com uma comissão, a Estácio já tinha a dupla, agora virou trio, e a Ilha juntou a dupla. Vou perguntar também para o Cláudio, para o Jacques, para o Paulo, como é que é essa compartimentação de trabalho? Ajuda? Como é que ela na Beija-Flor, cada um? Eu imagino que na Beija-Flor cada um tem a sua função, né? Você e a Bianca pegam mais a parte de pesquisa. Explica pra gente como é que funciona essa divisão de tarefas na Beija-Flor.
Para mim foi até mais fácil. Quando eu cheguei já estava tudo estruturado. O Laíla comanda a comissão, o Francês fica com a parte artística, mas todos têm voz na comissão. Eu e a Bianca, a gente fica com a parte de pesquisa, da defesa do livro Abre Alas, mas todos são ouvidos. Em última instância, o Laíla decide.
E na ilha, como é que está sendo?
Bom, desde o início a gente optou por não dividir o trabalho, assim, eu faço isso, você faz aquilo. Todas as decisões nós tomamos em conjunto, né? A gente discute todos os caminhos, desde quando a gente começou a pensar no desenvolvimento do enredo. Entendeu? Então, não existe assim, a fantasia do Paulo e os carros são do Jacques ou vice-versa. Tudo a gente fez em conjunto, desde o início.
E como é que é esse processo ali? Para prevalecer, às vezes cada um pode ter uma ideia diferente da outra, como é que é isso?
Acho que para a gente foi mais fácil porque a gente já tinha uma história dentro da escola quando a gente se juntou para vir para cá e a gente já era amigo pessoal.
Inclusive você indicou o Jacques para a ilha, né?
Exatamente. Então a gente já tinha a história na escola e uma história pessoal junto. Então acaba sendo diferente porque a gente já tem liberdade, já tem intimidade. Mas trabalhar em conjunto, trabalhar em parceria, é um exercício de humildade, porque você tem que se despir da tua vaidade pessoal em prol do projeto. Às vezes a tua ideia não é a melhor ideia do conjunto, não é a melhor ideia do grupo, e você tem que estar preparado para isso, que o melhor é o que é melhor para o carnaval, melhor para a escola.
Você já teve a experiência no Renascer, né? Trabalhou com Paulo Barros.
Também foi uma experiência diferente, porque é o mesmo caso da gente, mas lá eu e Paulo nos juntamos e a gente escolheu a escola que a gente queria fazer. Então, a escola não convidou, a gente se ofereceu para fazer. E era uma coisa que a gente queria fazer junto também. É o mesmo caso nosso, era amizade pessoal. Então, é bem mais fácil trabalhar do que pessoas que se juntam naquele determinado momento para desenvolver um projeto. Até você criar intimidade, criar liberdade, criar identidade, leva um tempo. Como o Cláudio falou, lá na Beija-Flor, já a estrutura já é formada. Então, qualquer um que entre vai ter que se adaptar àquela estrutura
formada. É aquele time que está jogando junto há muito tempo e você se encaixa mais facilmente.
Exatamente,
né? Luísa, tem pergunta para os nossos amigos internautas?
Tem a galera que já está ligada aqui no nosso debate arquibancada. Rogério Jadson ligado na gente. Adeilson Santos está seguindo a sua recomendação, Anderson. O pessoal agora só quer saber de ver debate arquibancada, só quer saber de ver ensaio técnico na Smart TV. O pessoal que está no YouTube, coloca a Rádio Arquibancada, a TV Arquibancada agora na Smart TV e está acompanhando com a gente. Júnior Rodrigo também está ligado na gente, de Viamão, Rio Grande do Sul. O Tiano Dantas disse que saiu mais cedo do trabalho hoje para conseguir acompanhar o debate arquibancada. Saiu correndo para ver. E eu quero mandar um abraço também para o primo dele, o Márcio Capinã, que é portenense fanático. Tem uma pergunta aqui, que eu vou fazer agora, que é do nosso ouvinte, Natan Carvalho. Ele fala justamente sobre a Estácio e da dificuldade de permanecer no grupo, né? Ele faz a pergunta até para os nossos comentaristas, um pouco mais do que especialmente para o carnavalesco. Quais seriam as maiores dificuldades? O que tem que haver para que o julgamento seja mais justo? Qual é realmente a maior dificuldade dessas escolas? É a posição de desfile? É um preconceito na hora do julgamento por parte dos jurados? O que seria?
Narciso, só antes de falar, me senti honrado agora. A pessoa está me assistindo na TV e saiu cedo do trabalho. A gente está virando quase novela das oito. Mas então, pegando esse gancho, obviamente, você não precisa entrar nessas questões mais polêmicas de julgamento e tal. Eu prefiro reestruturar a pergunta da seguinte forma. Como é que você constrói o trabalho para que seu trabalho seja julgado em pé de igualdade das outras 11 escolas? Realmente é muito ingrato. Se eu não me engano, desde que passou a subir Caiuma, só a Ilha conseguiu ficar no grupo especial abrindo o desfile. A Vila Isabel conseguiu ficar, mas foi no ano que o sorteio, né, a Vila, se não me engano, encerrou até. Como é que é isso? Como é que você pensa fazer um carnaval para que ele seja bem avaliado pelos jurados? A margem de erro é mínima, é muito menor do que qualquer outra escola? Como é que é isso?
Eu acho que primeiro você tem que construir um projeto que a escola consiga carregar. Você não pode ir além do que a tua comunidade, do que a tua estrutura financeira possa fazer. Por quê? Senão o desfile fica mambembe, fica pequeno, não acontece de uma maneira exata. É claro que a gente busca sempre um diferencial para permanecer, porque o grupo são de grandes escolas. E é uma escola que vem do acesso, ela não tem a estrutura que um grupo que já está, que uma escola que já está aqui tem. Então eu acho que é isso. Eu acho que é você agarrar no seu diferencial. Esse ano a gente tem esse diferencial aí do enredo, que é um enredo simpático, com garoto propaganda muito simpático, que é o próprio São Jorge. Então a gente está se agarrando nisso aí, está se agarrando nas possibilidades do diferencial que a escola pode fazer na avenida. E é claro, além de pensar um enredo enxugado, a gente trabalhando com materiais alternativos e questões financeiras para poder fazer um belo desfile.
Aliás, esse é o carnaval do material alternativo, né? De todo o barracão que eu vou, assim, a cada 4 frases, uma tem material alternativo e as outras 3 têm crise. A crise bateu forte, principalmente uma escola que está na cidade de fazer carnaval, às vezes com 5, 6 vezes menos dinheiro do que no especial. A crise bate forte, assim. A Estácio deu aquela coisa assim, pô, logo agora que eu subi, o dólar foi a R$4. Como é que é isso?
E o mercado também está complicado, né? A gente sabe que está tendo dificuldade de encontrar materiais, enfim. Então, é o carnaval da crise, porém, é o carnaval da criatividade, né? Então, você tem que apelar para a criatividade mesmo e conseguir fazer um carnaval decente.
Como é que está isso lá na ilha?
Eu acho que está igual a todo mundo. Acho que o pior foi que a crise pegou a gente no meio do caminho. A gente já estava... todo mundo já estava com o seu projeto de carnaval estruturado quando a crise ficou mais forte. Então, você começa a substituir materiais que não tem. Porque hoje, 90% do carnaval é China. E o dólar dobra, tudo dobra. Então, o importador não está importando. Aí você... tecido, feltro, vinil, que são materiais simples de carnaval, você não consegue comprar mais porque não tem no mercado para vender. Então você tem que, às vezes, passar a substituir, e às vezes a substituição não é nem pelo mais barato, é pelo mais caro. Na realidade,
é o que tem, né?
É o que você consegue, porque nada é 20 metros, 10, é tudo 300 metros, 500 metros, então a quantidade é muito grande. E eu acho que esse é o problema de que todas as escolas estão passando por isso. E às vezes o material demora a chegar e você ou substitui ou espera chegar.
Mas como é que é a margem de manobra nisso? Assim? Você tem um cronograma feito, você precisa do material. Você aguenta até quando? Assim? Você tem como diminuir esse prazo, esticar? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Cada caso é um caso?
Cada caso é um caso, depende da necessidade. Às vezes em aria é mais fácil que em fantasia você esperar o material chegar. Porque se for um material de forração, a forração é a última coisa na alegoria. Então, você consegue segurar mais um pouquinho. Agora, por exemplo, tecido em fantasia é base. Então, você precisa do tecido na frente para poder costurar, para depois adereçar. Então, depende muito de cada caso.
Qual é o grande vilão esse ano em relação ao preço? Qual o material?
É o dólar.
Não,
esse
assim,
é o grande vilão.
Não, mas assim, a pena subiu mais, o tecido, os aviamentos...
Olha, eu não sei porque a gente quase não está usando pena.
Aí não, quase não tem.
A pena está cara, mas a gente... Né? O enredo da gente também permite essa brincadeira do sem pena. Então,
sem pena.
A gente está usando pouca pena. E permite a gente usar materiais que não são usuários de carnaval. A gente tem usado materiais de confecção de tênis, de confecção de uniforme esportivo, plásticos. Então, não é uma coisa a gente procurou um material alternativo para substituir outros. Foi o projeto de carnaval que foi pensado dessa maneira desde o início. Aí, por acaso, a gente deu sorte de que esses materiais não sumiram do mercado.
Eu estive no barracão da Beija-Flor um tempo atrás, Cláudio, e eu vi que o pessoal lá está quebrando a cabeça, né? Para inventar soluções diferentes. Eu vi EVA virando pena, eu vi tecido adesivo. A crise chegou até na Beija-Flor, né? Que é sempre uma escola que tem sempre tem um bom potencial financeiro. Até a Beija-Flor também teve que apertar os cintos esse ano.
E a escola é a campeã do ano passado. Então tem que mostrar carnaval. A Beija-Flor sempre veio...
É a escola ser batida, né?
A escola ser batida, com respeito a todas as co-irmãs. Mas, por incrível que pareça, antes da tal crise, o Laila já tinha uma proposta de resgatar algumas coisas de antigos carnavais. Então, a nossa proposta, principalmente em fantasia, é trazer materiais mais antigos, evitar até um pouquinho de pluma, até porque o nosso enredo é histórico. Os nobres da corte não usavam plumas. Então, a gente... O pessoal quebrou a cabeça, o pessoal do desenho... Eu até sou da comissão, mas não sou carnavalesco. Eu queria deixar isso bem claro, não tenho nem a pretensão de ser. Mas a escola quebrou a cabeça, principalmente fantasia, mas vem muito bonita.
Realmente a Beija-Flor vem muito bem. Ralf Guichard.
Então eu vou entrar na área do Cláudio Russo, na área da pesquisa, né, da Beija-Flor. A Beija-Flor vai falar do Marquês de Sapucaí. Cláudio, como é que foi o desafio para você e para a Bianca de falar de um burocrata... cuja ligação com o carnaval é simplesmente o nome da rua, né, da avenida que acontecem os desfiles, cuja história também não é conhecida do grande público. Como vocês conseguiram extrair esse enredo sobre o Marquês de Sapucaí e como também contando um pouquinho dessa ideia de trazer também o carnaval, né, pro enredo do Sapucaí, pegando também ele como o nome da rua final?
Assim, antes de começar a responder a você, é legal falar que também é um enredo sem patrocínio. Eu acho que o grande desafio é, primeiro, a gente passar lá anos e anos. Eu devo ter 25, 26 anos de carnaval. A gente passa todo ano pela Marquês de Sapucaí e vários já devem ter perguntado quem foi esse cara. E a gente começa a descobrir que a história dele passou por 3 regentes. Ele passou por Dom João VI, Dom Pedro I, Pedro II, teve influência em várias áreas, foi presidente de 2 estados, em 2 outros ele foi interventor a mando do imperador, ele participou do que hoje seria o Supremo Tribunal Federal, ele passou pela parte das artes, música, poesia. Então, assim, a cada momento que a gente lia sobre a história dele, apareciam coisas que a gente... não tinha nem sequer imaginado. E isso foi abrindo as portas e possibilitando fluir a pesquisa.
Emendando, Cláudio, por que você contar para ninguém, não tem quase ninguém ouvindo a gente, tá? Um segredinho. Há quem diga que o Marquês de Sapucaí, a pessoa, era muito chato. Na sua pesquisa, o que você encontrou? Ele realmente era uma figura chata ou não? A Beija-Flor vai até mostrar que era uma figura interessante.
Não, assim, chato não era. O cara que era poeta, músico. E outra coisa... Às vezes a gente confunde o cara que é correto, severo, um cara que tem retidão de caráter com chato. Não, chato não.
Essa foi boa. Mas o Marquês Sapucaí gostava de carnaval?
Gostava de saraus, gostava de poesia, gostava de carnaval.
Ah, com certeza. Tarcísio, aproveita já que entrou na questão do enredo, conta pra gente um pouco como é que São Jorge vai passar na avenida. Afinal de contas, é um enredo... Eu não me recordo desse enredo no grupo especial. A gente já viu algumas vezes no grupo de acesso, já viu em São Paulo, mas aqui no Rio não. Como é que vai ser o recorte do enredo de São Jorge?
Bom, o nosso enredo ele vai passar de uma forma diferente que todas as escolas já passaram. Em todos os momentos em que foi citado São Jorge, se fala sobre um sincretismo muito forte, principalmente sobre Ogum. O nosso recorte vai da Capadócia ao Rio de Janeiro e os caminhos que esse marco então fez para ter essa popularidade toda que ele tem. A gente tem a figura do cavaleiro, a gente tem a figura do cavalo e a gente tem a figura do dragão. E aí a gente tem uma quarta figura que é a do leão, que é o símbolo da Estácio. Como que a gente coloca o leão na avenida? A gente sabe que a Capadócia era uma região onde se tinha passagem de uma rota de comércio. E aí, por ali passaram todas as primeiras civilizações. Hititas, hebreus, babilônicos. Em cada civilização dessa, o leão era representado. E como figura de uma figura de força e realeza. Então, nesse momento de ascensão da Estácio Especial, o nosso leão ganha asas e voa em direção à Capadócia, às civilizações antigas, à sua ancestralidade. E aí extrai da sua ancestralidade a figura de São Jorge, que aí começa a história. A gente conta todo o martírio, 7 anos de martírio que ele sofreu nas mãos de Diocleciano por ser cristão. É, a gente conta também como ele foi levado ao mundo e como ele se tornou tão popular através das cruzadas. E aí você tem a Inglaterra com um papel fundamental. A própria bandeira da Inglaterra tem a cruz de São Jorge. E através do Ricardo Coração de Leão, ele foi levado, o nome dele, pelas cruzadas. Chega em Portugal, se torna patrono de Portugal. E de Portugal, a gente tem uma questão muito interessante, que já no século XVII, em Portugal, havia-se uma procissão sacro-profana e, pela primeira vez, um santo foi colocado na procissão, que foi São Jorge. Essa cultura vem para o Brasil com a família real e acaba popularizando mais ainda o santo aqui. Nesse momento, existe uma carta régia em que a Irmandade, que são homens que trabalham com ferro e fogo, passam a ter oportunidade de entrar na igreja. E aí você tem um momento de inclusão. São Jorge como inclusor. E aí a gente dá o nosso sincretismo, a nossa forma de afirmar o sincretismo em Ogum, que no caso são homens que trabalham com ferro e fogo. E Ogum no candomblé está ligado ao ferro e ao fogo. Nosso último setor é a alvorada, é a devoção do carioca, e a gente chega até o momento da feijoada. A lua de São Jorge, que é uma coisa única do brasileiro, é enxergar São Jorge na lua. Então, a gente traz essa lua para São Jorge, novamente na Estácio, que já fez a dança da lua.
Eu acho interessante, a gente conversou umas semanas atrás, a matéria que eu fiz para o UOL, você me falou que pela primeira vez a igreja aprovou o enredo sobre São Jorge. Conta para a gente um pouco sobre isso.
Exatamente. A gente está com esse fato histórico aí. É a primeira vez que o santo entra na avenida com a bênção da igreja. A gente teve, quando a gente terminou o projeto, a gente teve uma reunião com o Dorani e a gente apresentou todo o projeto para ele e pedimos o apoio dele, o apoio da igreja. E automaticamente ele apoiou. A gente está tendo aí no dia 23 agora, vai ter a primeira procissão sacro-profana do Rio de Janeiro, na igreja do Parque Santana, com o padre Wagner. Todo dia 23 ele está declamando o samba da Estácio na igreja.
Olha só!
É muito bacana. E a gente está lutando aí com a possibilidade do próprio Dom Arani dar uma bênção antes do desfile.
Na concentração?
Na concentração. É claro que não tem nada confirmado, mas a gente está esperando que isso aconteça. O Papa Francisco é da opinião que o sagrado precisa estar próximo do profano. Então, para que não haja violência. Então, a gente vê essas mudanças da igreja e é muito interessante viver esse momento de mudança, esse fato histórico.
Mais tolerância, né?
Exatamente.
Quantas alas, quantos carros?
29 alas, 7 carros sendo acoplado e um tripé.
Legal. O Tarcísio já tem que ir embora já. Então, em homenagem à Estácio de Sá, vamos fazer um pupurri aí da Estácio, Igor? Vamos lá, rapaziada. Vamos curtir um pouquinho. E também, né, se puder dar uma palhinha também do samba desse ano, pelo menos no refrão, a gente brinca. Vamos lá.
Clareou, clareou, clareou. A Estácio tem a lua como par. A Estácio tem a lua como par. Ouvi contar que os índios carajás de nada existia até Canâncio recriar. Oi, a frágil luz da lua nova fez a terra e a flora, a fauna e o mar. Um verdadeiro paraíso, jardim do Éden, ou quem sabe Xangri-Lá. E assim, a lua dançou, se fez crescente e revelou o reino das pedras verdes. Os guaquaris e os sacis, Ancã é a mãe da mata, que protegia as Amazonas, bravas guerreiras da nação e caminhava, bota fogo na fogueira pra clarear, sai fora flamejante, não quer parar, se vagalume mal ilumina. Manda saltar, prisiona o urubu rei, pra lua cheia libertar, e bota fogo na fogueira pra clarear, sai fora flamejante, não quer parar, se vagalume mal ilumina. Manda saltar, prisiona o urubu rei, pra lua cheia libertar. Essas que estão sob sua proteção, que a lua minguante não tarda a chegar. Quando vier, reduzirá a claridade, trará consigo a maldade, o zodíaco dançará. As bruxas negras casarão com Satanás, muita orgia, algo mais, um verdadeiro sabá. Adeus a lua partir, a lua negra chegou na busca do amor. O preto e branco é colorido, tudo é mais lindo no nosso interior. Clareou, 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 clareou. A dança já vai começar. Oba, oba. Clareou, clareou, clareou. Astácio tem a lua como par. Astácio tem a lua como par.
Tá certo. Tarcísio, muito obrigado pela presença. Acho que tem uma pergunta antes aí, né, Luiz? Rapidinho.
Rapidamente, a gente faz uma pergunta aqui. A nossa ouvinte, colaboradora, Anne Comércio, está ligada na gente lá do Espírito Santo, pergunta se a Estácio tem alas comerciais e houve algum problema com relação à crise e venda de fantasias. Não sei se você está sabendo de alguma coisa nesse sentido.
Bom, a Estácio tem sim 3 alas comerciais, mas a gente priorizou a comunidade. Então, a maioria das alas é da comunidade. A crise tem, né? Mas a gente tá corajoso aí com esse carnaval. Essa foi uma decisão da diretoria e do presidente, para conseguir colocar o máximo de pessoas da comunidade na
mas
escola.
Mas ainda tem vaga nessas alas?
Não, já fecharam todas as vagas.
Então, ainda tem vaga na ilha, Paulo, já que tem vaga para sair em ala na ilha?
Eu acho que tem pouquinho.
Pouquinho. E Beija-Flor?
Beija-Flor muito pouco. Muito poucas alas comerciais e muito poucas vagas também.
Quer dizer, né? Não tem nessa hora não tem crise. O pessoal, na hora de sair, de desfilar, acaba dando um jeito.
Não, mas é porque agora o número de vagas de alas comerciais são também muito menores.
Né? O Paulo, você chegou a fazer, eu lembro, né, os tempos lá de ilha, de grupo de acesso, sei lá, a escola tinha 22, 23 alas. 10, 12 eram comerciais. Isso mudou muito, né?
Eu acho que mais que isso. Acho que, né, naquela época a gente devia ter... Eu peguei 16. Eram poucas alas da
comunidade, da escola,
né? A maioria era comercial.
E não faz muito tempo, faz 10 anos, mais ou menos.
Mas, naquela época...
Chico, tem que ver aqui o microfone aqui do Paulo, deu uma falhadinha. Tarcísio, muito obrigado pela presença, tá? Conte com a gente aí para sempre. A Rádio Arquibancada está sempre à disposição. Muito obrigado. E a gente vai continuando o papo aqui, o Tarcísio tem hora, a gente vai liberando aos poucos também. Vamos falar então, seguindo a ordem do desfile, União da Ilha do Governador. Todo mundo, e acho que essa é a boa oportunidade, a gente até já conversou no dia da final do samba, com o Paulo e com o Jaque, eu lembro que o Fred Soares chegou, não, Paulo, que a ilha vai fazer o enredo sobre a Olimpíada, aí o Paulo, não, o enredo da ilha não é a Olimpíada. Então, a gente pode aproveitar agora, conversar com mais calma, explicar, contar para os nossos amigos ouvintes o que, que é o enredo da União da Ilha do Governador. Obviamente, os Jogos Olímpicos, né, que vão acontecer no Rio esse ano, são um pano de fundo, mas vocês construíram toda uma narrativa contextualizando a cidade do Rio com a festa, né? Como é que a gente vai ver essa história da ilha sendo contada na avenida? O Jaque está muito calado hoje.
Cantinho aqui.
Jaque. Nós liberamos o seu passe, pô. Você deixou nossa equipe de comentaristas, agora ficou tímido.
Bom, na verdade a gente vai fazer uma crônica, né? A gente vai fazer o casamento entre o espírito olímpico com o espírito carioca. O Rio de Janeiro foi escolhido como a cidade que vai sediar as primeiras Olimpíadas
que vão acontecer na América do Sul. Isso aí não é pouca coisa, isso é muito. E a escolha, assim, ao nosso ver, foi a melhor possível, né? O Carioca tem o espírito olímpico nele. A gente não está falando só de esporte, a gente está falando disso aqui, ó. Da galera toda reunida, aqui todo mundo tem os seus interesses, porque naquela hora do desfile lá, todo mundo vai concorrer um com o outro, mas todo mundo aqui é parceiro, todo mundo é irmão, todo mundo está unido numa coisa só, entendeu? Então, esse é o espírito olímpico, entendeu? Naquele momento, o mundo inteiro para ver as Olimpíadas, o mundo inteiro se concentra num local, em prol de uma coisa só, que é o esporte, entendeu? Então, o Carioca tem isso nele. Então, é por esse viés que a gente vai abordar o nosso enredo.
E como é que essa história vai ser contada?
Então, os deuses estão lá no Olimpo, na deles. Tá chegando a hora, de boa, né? E eu falei, pô, vamos pro Rio, né? A gente tem que conhecer essa cidade, esse povo que vai receber a nossa festa, né? A gente não conhece, vamos ver qual é. E eles desembarcam aqui de Malicuia, literalmente.
Desembarcam
na Ilha do Governador, lógico, né? E vem passar aqui uma temporada, vem passar aqui um domingo maravilhoso, chegou num domingo de sol e já se deparam com uma pira olímpica descomunal que fica queimando em cima das nossas cabeças, que é o nosso sol, que chama a gente pra rua, que chama a gente pra farra, pro esporte. E eles são recepcionados por esse povo dourado, maravilhoso. E eles vêm conhecer o Carioca. Eles vão passar um dia com o Carioca. E com isso eles conhecem os esportes do Carioca também. Porque, cara, salto ornamental eles conhecem. Os esportes olímpicos eles conhecem. Eles vêm ver o que o Carioca faz de legal, de diferente. Então, eles vão conhecer o nosso altinho, eles vão conhecer a nossa pipa, eles vão conhecer um monte de coisa que eles não sabiam. Que eles não sabiam que sequer existia, né? E no final, eles já se tornaram cariocas, eles resolvem não voltar mais para o Olimpo, eles resolvem fazer o Olimpo deles aqui e não vão voltar mais. Ó, galera, pode chegar que a Olimpíada vai começar e é uma farra total e encerra o enredo.
Quer dizer, é um enredo bem irreverente, bem a cara da ilha. E bem leve, né? Como vocês falaram há pouco, que a escola não tem pluma, né?
A gente tem plumas que em duas alas só, né? Mas sim, poucas, não tem nenhum plumeiro, não tem nada assim de destaques no chão. Cadê? Não, a gente vai ver direitinho. As pessoas vão se ver, as pessoas vão poder brincar umas com as outras, ninguém vai engatar no outro.
Ah, isso é importante. Vai ser bacana. Eu lembro de uma vez que eu desfilei na ilha, que a minha fantasia engaixou com a de trás, quase fui.
Você ganha um irmão siamês sem querer, né? Você vai acompanhando até
a dispersão. Mas como é que está sendo esse trabalho, né? A ilha, nos últimos anos, veio com uma marca do Alex. O Alex, né, tem uma marca de sofisticação. E vocês vêm com um enredo totalmente despojado, né? Até... Como é que é? Na verdade, a ilha está... Eu tô sentindo, até eu vi isso ontem no ensaio técnico, a ilha de uma certa forma está se reencontrando com ela mesma. A batida de caixa da bateria, a temática que vocês estão trazendo. É proposital mesmo essa referência a carnavais da escola dos anos 70 e 80? Vocês foram beber na fonte, vocês assistiram o próprio domingo. O domingo não foi escolhido por um acaso, com certeza. É o desfile icônico da União da Ilha. Vocês procuraram assistir os vídeos daquela época, tentar beber na fonte do que era a União da Ilha daqueles tempos para tentar um revival? Como é que foi isso na cabeça de vocês?
O sentido não é um revival. O sentido é uma atualização do software.
Ilha 3.0.
Né, porque não é uma questão assim de eu vou a ilha, vamos fazer do jeito como era nos anos 80, nos
anos
70.
Até porque se for, tá ferrado.
Tá lascado, entendeu?
E prancha de surf e bola de gás.
Não dá mais. Então, na verdade, é uma atualização, né? A ilha tá indo de encontro à sua característica, à sua personalidade, mas de uma maneira contemporânea, né? O enredo, nesse ponto, ajudou muito a gente, né? Ele já nos jogou para uma vibe mais moderna, mais contemporânea mesmo, né? Nas fantasias, o Paulo falou aqui no início da nossa pesquisa de materiais, né? Materiais esportivos nas fantasias, quer dizer, então, são tecidos que são feitos para a pessoa malhar, para a pessoa praticar o esporte.
Tem material esportivo nas fantasias?
Tem, a gente usa um tecido que é para forrar tênis de corrida, que é o material da roupa da bateria. Quer dizer, a pessoa que pode suar, que aquilo vai evaporar e a pessoa não vai ter problema nenhum. Quer dizer, não vai sentir calor. E
pra fit.
A roupa, ela é fechada, mas a pessoa não sente calor. É impressionante. Tá? Quer dizer, então, o enredo nos jogou para essa pesquisa e para a gente foi um prato cheio, né? Tudo que a gente não gosta é pesquisar. Ah! Né? Tudo que a gente gosta é fuçar, cara. A gente quer trazer coisas legais, coisas bacanas, coisas que a gente mesmo não conhece, que a gente vai estudar o que a gente pode ter de resposta dos materiais, entendeu?
Agora,
é fácil botar pluma e pendurar frufru, vai ficar lindo, cara.
Não, pelo que eu tô vendo, assim, pela linguagem, né? É uma coisa. Talvez o Paulo não tenha feito tanto, né? O Paulo sempre foi mais rebuscado. Como é que é isso? Como é que é, de repente, você agora pegar um tecido lá que forra o tênis para fazer uma fantasia?
Não, eu sinto falta dos anjinhos e dos barrocos.
Do veludo.
Mas deixa eles de férias. Mas, assim, acho que essa pegada desse enredo já é uma coisa que eu tenho experimentado há algum tempo. O Carnaval da Mocidade de 2014
Sim.
foi um carnaval muito mais colorido, muito mais divertido. O da Portela de 2014, que eu tentei fazer, também tinha essa pegada assim, mais moderna, sem tanto barroquismo.
O trabalho que você fez com o Paulo na Renascer também?
Também. Né?
Paulo Barros.
Então, eu já venho de algum tempo me libertando dessas amarras barrocas que me colocaram. Porque a gente é artista de carnaval, a gente vai evoluindo com o tempo. Então, você vai mudando o seu olhar. Se eu pegasse o enredo da Maria Clara Machado que eu fiz da Ilha em 2003, se eu tivesse que fazer agora, apesar de ter feito na Porto da Pedra também, com certeza seria uma pegada diferente, porque a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, vai olhando o carnaval com outro olhar, que o carnaval vai mudando também. Então, isso é uma coisa cíclica, você vai evoluindo sempre e o teu olhar vai mudando.
Ralf Guichard tem uma pergunta para os carnavalescos da ilha.
Pois é, muita gente fala de Olimpíadas, né? O Anderson até brincou no começo, mas esquecem, por exemplo, as Paralimpíadas. E pelo que vocês estavam falando, né, nos contaram, tem todo esse elemento do rio acolhedor, né? A parte, no caso das Paralimpíadas, do rio acolhendo todo mundo também, sim, com quebra de preconceitos, também existe esse elemento no desfile da ilha?
Existe. A gente... Na realidade, a gente, quando fala de Olimpíadas, é superação. E superação não importa do jeito que é. Não importa se você está inteiro ou se você está pela metade. Então, o importante é você superar limites, se superar sempre. E tanto faz na Olimpíada ou na Paralimpíada, o importante é vencer, é superar fronteiras, superar limites, vencer barreiras. E a gente trata disso em alguns momentos do enredo, a gente fala disso.
Pois é. A União da Ilha está num processo, né? Ficou muito... Vocês, mais do que nunca, né? Nós todos juntos aqui roemos o osso lá no grupo de acesso. Né? A União da Ilha voltou para o especial, se firmou, está indo para o sétimo ano no grupo. Chegou a voltar nas campeãs, beliscou ali uma quarta colocação muito comemorada. O que a gente pode esperar de resultado para a União da Ilha? O planejamento de carnaval da União da Ilha. A União da Ilha, hoje, é uma escola que almeja voltar no sábado das campeãs com força, mesmo com uma ordem de desfile não tão favorável. Mais ou menos a pergunta que eu fiz para o Tarcísio, eu quero readequar a vocês, assim... A Ilha vem com uma proposta diferente, né, uma linguagem diferente, uma linguagem mais leve. E como fazer isso... com uma linguagem que conquiste os jurados. Eu acho que o Ralf tem alguma coisa...
E aí eu pego carona nessa pergunta. Incomoda vocês ouvir, por exemplo, de torcida e nas redes sociais, principalmente, que a ilha vai brigar para não cair? Incomoda vocês isso?
Rapaz, assim, a gente não tem muito tempo para dar bola para isso, não. Porque a gente trabalha para caramba, né? A gente passa meio que ao longe disso, né? Porque a gente faz. Né? Nós somos os produtores, nós não somos os consumidores. Esse é o papel de quem... consome, né? Isso não é o nosso papel, né? A gente sabe de que lado do muro a gente está, entendeu? Então a gente não dá bola, a gente tem que fazer o nosso trabalho como ele foi planejado e seguir reto até o final, né? Nessa missão quase que olímpica que é terminar o carnaval em crise, né? Porque já se falou aí a beça que não se tem material e tal, então a gente...
O próprio presidente outro dia deu uma entrevista pro jornal se queixando, né? Que não... Tá difícil para fazer.
Mas junta no coro, então, porque tá todo mundo com problema para terminar o carnaval. Então isso aí não é novidade, entendeu?
Você acha que, de repente, num carnaval de crise, uma proposta mais leve pode se sobrepor?
Como é que é isso?
Porque o jurado tem um olhar viciado.
O problema é que quando algumas pessoas falam, a gente fala, é um carnaval leve. Um carnaval leve não quer dizer um carnaval barato.
Sim.
Pelo contrário, a gente tem equipamentos nas alegorias que foram super caros. Entendeu? A pegada do nosso carnaval é uma pegada mais leve, mais descontraída, mas isso em momento nenhum quer dizer que o carnaval foi mais caro ou mais barato. É um carnaval do nível de grupo especial em preço, em tamanho, em volume. Então, é a única diferencial que é a União da Ilha. Leve, descontraída, solta, brincalhona, porém cara.
Poderíamos dizer que é um carnaval que só a União da Ilha poderia fazer? Que, de repente, qualquer outra escola, por questões de identidade, não se sentiria à vontade para fazer esse carnaval?
Então, acho que se esse enredo tivesse numa outra escola, com certeza o olhar seria diferente.
Então, falar, cadê a pluma? Não tem pluma, não? Mete pluma nisso aí.
Não, mas chegaram a perguntar pra gente.
Algumas pessoas perguntaram.
Fala no microfone, já. Chegaram a perguntar?
Chegaram a perguntar pra gente, né? Se não ia ter mais, se não ia ter mais peninhas, se não ia ter uma coisinha aqui e tal. Eu falei, não precisa. Quando juntarem os 100 da aula, você vai ver, olha, não, realmente não precisava. Porque as pessoas veem né? Você vê uma fantasia, você vê um carro alegórico desmontado dentro de um barracão.
Apagado,
sem as pessoas em cima, sem nada. Quer dizer, então as pessoas não veem, ninguém vê o carnaval completo em lugar nenhum.
Como é que vocês se sentem com essa coisa do pessoal vai pro Facebook e posta foto de barracão e tal? Como é que é isso? Como é que isso chega para vocês?
Tem uma maldição agora chamada WhatsApp. Você não quer ver, mas o negócio lá... Sabe? Laranja mecânica, né? O negócio abre teu olho, você tem que ver, né? É uma coisa meio...
Então, as pessoas não mandam nudes, as pessoas mandam carros.
Mandam nudes de carros, né? Olha o carro careca da fulana, olha o carro que só tem madeira da outra, olha o ferro da ciclana, é assim. E a gente vai levando a vida, bota kkkk e segue a vida.
Eu acho que o que incomoda mais no carnaval são as análises. É analista de tudo. Analista de sapato do carnavalesco, de cueca do diretor de carnaval. Todo mundo analisa tudo e começa a fazer preconceitos de tudo, entendeu? Eu acho que carnaval é na avenida. Você não pode dizer que o carnaval... Eu já vi barracões belíssimos aqui dentro, que chegou na avenida, nada aconteceu. E já vi barracões feios aqui dentro, que chegou na avenida e foi campeão. Então, isso não quer dizer o que... O diferencial é lá dentro. Aquilo ali é uma mágica. Quando você vira aquela curva, a coisa se transforma ali dentro. Até sambas. Sambas muito ruins ganharam carnaval e sambas maravilhosos passaram desapercebidos.
Aliás, se a gente for contar na ponta dos dedos, né, a quantidade de grandes sambas, de sambas antológicos que foram campeões do carnaval, acho que dá numa mão, de repente. Né? Se fosse por samba, a União da Ilha, então, já teria 300 campeonatos, né? Mas, enfim, vamos curtir já que a gente falou em samba da ilha. Vamos tocar aí alguma coisa da ilha? Grupo Arquibancada, vamos lá, Igor.
Simbora. E vamos lá. A ilha tem na viagem sedução. Oxalá criou o mundo, deu ao povo união. A ilha tem na viagem sedução. Oxalá criou o mundo, deu ao povo união. E lendas, lendas que cruzaram além mar. Do Olimpo a pintada foi buscar. Desde a ilha da Guiné, é do Egito, de Angola é. Tem mistério e magia, e muito axé. Viajando pelo Oriente e por todo o Ocidente, mercados, mercadores, fascinou. E chegando ao novo mundo, a mistura de cultura se formou. Holandeses no Brasil, ela pintou. Aie, aie, oh! Aie, aie, oh! Na bicho preto que espanta a morte. Povo de santo, a primeira iaô. Cato Lugas bom pintor, canto, dance e esplendor. Oferenda para os orixás, saravá e da sorte eu quero mais. Vai meu povo branco, anuncia que é minha ilha, que a ilha pede a paz. A ilha tem na viagem sedução, Oxalá criou o mundo, deu ao povo união. A ilha tem na viagem sedução, Oxalá criou o mundo, deu ao povo união.
Tá aí o quarteto, aliás, quarteto, hoje é quinteto, já perdi agora, é quarteto, hoje é quarteto, na verdade é sexteto, é o grupo Arquibancada, aqui marcando presença no nosso debate Arquibancada. Obrigado, Jaque Vasconcelos, obrigado, Paulo Menezes, vocês, acima de tudo, amigos, que trabalhamos já por tantos anos, e aí, e eu como torcedor da União da Ilha, que todo mundo sabe quem eu sou, estou muito feliz, torci muito por ver vocês lá, e estamos aí firme nessa torcida para um grande carnaval da ilha.
A gente que agradece. E um recadinho para o Folião da União da Ilha. A gente está preparando esse espetáculo para vocês brincarem, para vocês serem felizes. Então, galera, se joga. É a hora. A gente está acreditando demais no enredo. A gente tem um enredo forte, a gente tem uma escola bonita para botar na pista. E foi um projeto pensado no Folião. Para o Folião se soltar, para o Folião brincar, para o Folião pular. Então, extravasa que o resultado bom virá, com certeza.
Tá certo. Obrigado, Jaque. Obrigado, Paulo. Luiz e Campos, tem redes sociais.
Galera ligada, a gente aqui no Facebook. O Bruno Henrique está lá de Guaratinguetá, está vendo a gente, ouvindo. E ele quer saber sobre esses bafafás todos nos fins de semana, da mocidade e tudo mais. Vamos falar daqui a pouco sobre tudo isso. Primeiro, prestigiar aqui as escolas convidadas. E daqui a pouco a gente vai falar, sim, de tudo isso que aconteceu. Quem está ligado na gente também, assistindo pela TV da sala, é o Jocelino Júnior. Um abraço. Juan Frade, ligadinho na transmissão, diretamente de Nilópolis. Parabéns a todos pelo trabalho. Douglas Leal, ligado na gente. André Negreiros, Jefferson Saraiva, de Porto Alegre. O Henrique Matos é portelense, mas a mãe dele é Estácio, então ele está ligado aqui também, ouvindo tudo aí sobre a Estácio, que a gente já passou para os nossos ouvintes. O Bruno Rafael, de Manaus, ligadinho na Rádio Arquibancada. Guilherme Fontanha, de Congonhas, Minas Gerais. E o Germán Chamorro, da Argentina, sempre ligado na Rádio Arquibancada. Quero ouvir sobre a minha escola querida, Beija-Flor de Nilópolis.
Então já vamos logo com o Cláudio Russo, que vai falar da Beija-Flor. Depois a gente vai bater um papinho rapidinho também sobre a Renascer de Jacarepaguá. Né? Como é que vem a Beija-Flor? É, você então já deu uma certa palhinha do que é o enredo, o que a gente pode aguardar da história do Marquês de Sapucaí na Avenida.
Beija-Flor vem barroca, 7 carros, 3.800 componentes mais ou menos. A gente começa com o Barroco de Minas, vamos passar pelo Ciclo do Ouro e a mineração também em Minas. Viajamos um pouquinho, cruzamos o mar e vamos a Coimbra, onde o Marquês de Sapucaí se formou em Direito, numa universidade muito conceituada até hoje, na época era mais ainda, onde se formou pessoas ilustres, até Luiz de Camões estudou lá, ele volta para o Brasil, aí a gente passa pela participação dele no Império, depois vamos para mais um setor, que é a participação dele nas províncias, que são os estados de hoje, várias províncias teve atuação dele, chegamos à parte dele, poeta, músico, escritor, a parte das letras, principalmente depois da perda de uma filha, depois da perda da filha dele, em que ele escreveu uma poesia que na época foi considerada uma das mais bonitas no Império, em homenagem à filha dele. A filha dele tinha plantado um canteiro de violetas e antes de florescer, a filha dele faleceu com 13 anos e ele, ao ver o canteiro de violetas florescer, ele resolveu fazer essa poesia, que teve outro nome na época, mas com o tempo passou a se chamar Violetas. Uma poesia muito conhecida na época. Saímos da parte do Marquês e desembarcamos na Marquês de Sapucaí. O Marquês, a gente fala no nosso enredo, mas muita gente não sabe, ele foi sepultado
no cemitério do Caju. Então ele está aos pés da praça. E ele vai ver aquele desfile na Marquês de Sapucaí. Quem sabe a avenida mais falada do mundo na época do carnaval. Todo mundo fala na Avenida Marquês de Sapucaí. E a Beija-Flor vai fazer uma grande homenagem a ele. A Beija-Flor, que é atual campeã e também a primeira campeã da Marquês de Sapucaí. Então ela vai fazer uma grande homenagem ao Marquês, mostrando o carnaval. Aí entra a Brincadeira, entra a Pierrot, Colombinha, Arlequim, entra a Beija-Flor de Nilópolis e entra uma grande homenagem ao Marquês para finalizar nosso desfile.